Isso aqui é o seu Crystal Switch, que é o seu adoçante fitness. Cá está.
Como que é o Stevia mais barato que tem, né?
Vamos ver aqui, ó. Agora sim.
Eu estava conversando antes com a Adriana aqui, de começar, que a pergunta é, dá pra se aposentar com 8 milhões de reais na conta?
Depende.
Aí eu falei que 8 milhões de reais na conta, se você... Presta atenção. Se você for muito burro, incompetente, saber nada de investimento, você consegue 80 mil reais por mês. 80, livre de imposto. Certo? Isso é investimento de 1% em tudo quanto é lugar. Aí, não, melhor. Vamos considerar poupança. Quanto que é poupança? 6, só que
não
é...
Não é só meter 0,5% como cagada? Só para dizer um número? Não é,
é vamos supor 0,5%. 40 mil reais. Isento de imposto. Tem, isso é uma informação importante. Tem investimento... Ah, é assim... Tem
a poupança não é isento só até um cap
não.
Lá?
Poupança é 100% isento forever.
Em qualquer cap?
Qualquer cap.
Estranho.
Não, poupança é... Você pode deixar 200 trilhões ali, você não paga imposto. É
Continue.
O único investimento
Continue.
Do Brasil que de fato não tem imposto nenhum.
Continue.
40 mil reais. Acho que dá para viver 40 mil reais líquido por mês. Vamos supor que você tem um mínimo de responsabilidade financeira. Vou reinvestir parte porque tem inflação, né? 30 mil reais. E reinvestindo 10 mil. Dá pra viver. Adriano, você consegue viver com 30 mil reais líquido por mês?
Entendi. Tem que declarar quando você tá acima de 40 mil. Sim. Entendi.
Mas não tem imposto.
Entendi, mas tem que declarar. Saquei.
É, aliás, imposto de renda é a coisa mais canalha. Eu acho bizarro que até hoje. Porque para pra pensar. Você pega Pix, pega CDB não, TED, essas porra, meu, é tudo registrado, como é que a porra da receita, essa receita maldita, não tem um sistema que pega CPF tal, CPF tal, CPF tal, CPF tal, é impossível. Ah, porque tem valores em dinheiro, eu acho que quem tá pagando as coisas em dinheiro ou tá fazendo coisa errada, que você devia fazer, né, porque tem gente que faz isso, vamos imaginar, ou gente que não tem dinheiro pra ter conta bancária, então deixa o pessoal em paz, pega, sabe, a cobrança. As transferências das pessoas, cobre imposto em cima disso. Ainda paga imposto de renda, que é retido na fonte, não sei quanto que eu vou cobrar de imposto. Caralho, todo ano. E agora vai começar essa porra de novo, né? Qual que é o mês? É abril ou... abril ou maio? Um ano.
É o começo do ano.
Eu terceirizo.
Não, eu também terceirizo, porque sai muito mais barato você fazer direito com uma pessoa que sabe fazer, do que fazer errado e ter que fazer retificação e o cara era 4.
Eu esse negócio, malha fina, eu falo, pera, eu tô usando meu tempo pra declarar coisa que você já comprou, já sabe que tem, né, imposto de renda, tá aí pra isso, né, retido na fonte, e eu vou lá preencher o que eu acho correto e eu caí na malha fina.
Letras de crédito imobiliário são isentas também?
LCA é LCI. É letra de crédito imobiliário, letra de crédito
do negócio. Não, LCA da hora. Interessante.
Cracri também.
Interessante.
É, tanto que fundo imobiliário também, os rendimentos são isentos, né? Só que grande parte dos fundos imobiliários são de recebíveis e basicamente você paga para um fundo pegar os CRIs, né? Que é certificados de recebíveis imobiliários e isso não paga imposto. Aí todo o dinheiro que você ganha, você não paga imposto. Se você tem fundo imobiliário, por exemplo, você só paga imposto se a cota que você comprou valorizou e você vendeu. E é só se vender. Se você ficar com a galera da vez, você não paga imposto. Só que os rendimentos não são. Então, por isso que eu estou dizendo, não é tão difícil assim conseguir 1%, sabe? Não é.
Entendi.
Tem investimento aí, eu acho que a Inco podia patrocinar aqui, que é bem a chinelada que todos nós aqui, pessoal que assiste também, que a Inco é a coisa mais fácil de investir e é só ter o mínimo de disciplina financeira. E rede, você toca aí com o grau só.
Enfiou no próprio rabo. Mas a grande questão que eu trouxe no primeiro momento é, não importa se a pessoa tem uma renda ferrada, vamos colocar, a pessoa ganha 40 pau livre por mês, 80 pau. Tem gente que tem a cabecinha de merda e vai gastar tudo, porque é incrível. O cara é um fudido a vida inteira. O cara ganha uma fortuna. De repente, ele começa a comprar só água Perrier. Ele não subiu o padrão de vida dele.
Né?
Ele só tá fazendo merda. E ele fala que meu padrão de vida subiu muito. Você abre a geladeira do cara, tem miojo importado. É ser filho da puta, isso é miojo. O cara tá comprando miojo lá, daí o né?
Ó, quase 18% e não tá contando o ano inteiro. Tudo bem, você paga imposto, né? É imposto de renda sobre rendimento. Mas é, eu acho, inclusive, vocês deviam fazer uma força pra ir bater na porta da Inco pra ajudar vocês também, porque não precisa nem saber investir. É só deixar o dinheiro lá e ficar quieto. Né? Aí vamos voltar aos 8 milhões. 8 milhões. Vamos colocar esse rendimento. 18%, hein? Tem imposto de renda, tá. 18% em cima de 8 milhões. Quanto que é 18%?
18% em cima de 8 milhões? Faça a menor ideia. Eu não
vou arredondar para 20. E fora que é anual, não é mensal, né? Redondando para 20, porque tem alguns investimentos que tem mais. Eu acho que é. Não. Só funciona naquele celular.
Não, só funciona se a sua estiver fora. Mas pode continuar.
Sério?
Sim, porque ele sente, daí ele não deixa continuar. Mas prossiga.
Ah, tá. É fazer um pinto, né? Porque você é um.
É lógico. Prossiga.
Ó, 20% de 8 bilhões, eu posso estar muito. Dá 1 milhão e 600 por ano.
Sim.
Não, vamos considerar 1,2 para tirar aí uns 25% de imposto, que não chega a isso, mas 25% de imposto. 1,2 milhão por ano. Dá 100 mil por mês.
A pessoa vai ter aquela capacidade de falar.
100 mil.
Mas é por ano? Ai, não dá, porque se for por ano eu gasto tudo quando eu recebo. Eu odeio esta frase e eu já ouvi isso tantas vezes. Não, eu prefiro receber duas vezes no mês porque senão eu gasto tudo. Cara, a sua vida deve estar de cabeça para baixo. Tipo, tá tudo errado com a sua vida.
Que é um corno.
Ah, ficou bom, né?
Típico comportamento de corno. Você está salvando, né? Várias, né?
Eu salvei várias rolas já, várias.
O investimento é muito simples. Primeiro, leia Pai Rico, Pai Pobre. Segundo, primeiro você se paga. Primeiro você se paga. Assim, você recebe lá, não sei quanto você ganha, mas você separa. Isso aí, e você trabalha com o resto. Vamos imaginar que você ganha 5 mil. Aí você vai lá e aí tem organização financeira, consegue viver com 4 mil. Recebeu, caiu na conta, pega mil. Bota e guarda. O resto você pode torrar do jeito que você quiser. Se você quiser torrar numa noite só, desde que você não pega os outros mesmo, faça o que você quiser. É, na verdade, é o contrário de limitação. Se você já investiu parte do negócio, o resto gasta do jeito que você quiser. É, essa é a maior verdade. Já, o teu já tá guardado.
Evite drogas, não vão de uma quantia muito grande, numa noite só. Se tem um negócio chamado overdose, cuidado. E droga é todo tipo de droga. Álcool tá no meio também, viu? Então, cuidado.
Álcool não é droga.
Claro que é droga.
Não é droga.
É que um filho de uma puta, em algum momento, decidiu: não pode nada. Não pode cheirar. Não pode fumar. Mas pode virar uma garrafa de 51 pelo cu e transformar 50% do seu sangue, cara, em álcool. Estou usando um exemplo específico. Nossa. O cara morreu. O cara virou uma garrafa pela bunda. É o jeito mais fácil de morrer com álcool. É você enfiando uma garrafa no cu. Exato. E isso, não. Zero perigo. Zero droga.
Não, cara,
mas enfim, já fiz o meu rant aqui sobre álcool.
Não, mas a sociedade, ela tem essas hipocrisias. Você falou de álcool, só que você pode usar isso pra qualquer coisa. Tem cota, alguém já te perguntou, já te questionou um dia de você por quantidade de nuggets, você compra? Você pode comprar e comer quantos nuggets você quiser.
Qual que era a cota mortífera do nugget, cara?
472.
A gente tinha o número.
Você pode encher o cu de nuggets que ninguém vai te falar nada. Agora, eu fico vendo essas discussões porque que álcool e cigarro é permitido, né? É, e tem toda aquela explicação.
Cultura.
Não, é que tá. Tem a explicação que é oficial e tem a explicação pedrística que eu acho que é mais real. Por que que álcool e cigarro tem essa permissão, né? Tudo bem, é mal visto, mas tem essa permissão. Porque eram drogas que. Drogas, chamando assim, que as pessoas sofisticadas usavam. Porque beber vinho.
Porra, a cocaína devia estar super legalizada, então.
Moderadas é sofisticado. Pessoas tinham conversas com tabaco de alto nível, com cartolas e monóculos, né? Então o fumo, ele não era tão mal visto assim. Então tem essa herança cultural. Por que que eu acho que é permitido?
Continue, fale.
Mas por que que eu acho que é tolerado, por assim dizer? Aí vem a minha explicação. Ah. Imposto. Porque os dois pagam uma carga tributária altíssima que passa em muito metade. Cigarro, acho que mais de... Acho que 85% do maço de cigarro é imposto.
Não era, né? Tipo 400% o bagulho? Não era doentemente absurdo?
É, o maço custa... Por isso que a gente compra cigarro do Paraguai e tem que pagar por um real. Mas é, porque não tem o imposto brasileiro. Então, eu acho que isso é permitido por causa disso. Ah, vai chegar o José Estado aí. Não, porque você tem que entender... Isso aí é uma...
Que imposto despesa. É bom.
Não, não, que esse imposto, ele está correto porque essas pessoas sobrecarregam o SUS. Claro. Olha, eu já bebi mitologicamente, eu nunca usei o SUS. Eu posso ter o meu cashback. Ah, mas um dia você pode usar.
Mas eu não usei.
Não foi isso que eu perguntei. Eu tô há anos financiando a indústria Ambev. Ambev assiste, ela devia vir aqui e me dar um abraço, certo? Eu nunca usei. Eu posso ter o dinheiro de volta? Não, os dois são permitidos. Eu garanto pra vocês, essa discussão de liberar maconha ou não, só vão liberar quando puderem, sabe? Meter aquele imposto ali. Vamos lá. Você não quer fumar? Então, pega, o maço era um real. Não, o cigarro era um real. Agora é 45. Aí você pode fumar o quanto você quiser. Mesma coisa, cigarro. Alguém te pergunta, ah, você vai comprar aquela caixa de 10 ali. Alguém te pergunta, mas o senhor pretende fumar tudo hoje? Ninguém te questiona. Você vai no mercado aí, tem uma promoção de pizza da Sadia. Você compra 10. Alguém te pergunta? Não. São as pequenas hipocrisias da sociedade que nós temos que conviver.
O que eu acho legal é que alguém vai tentar, de algum jeito, transformar isso em alguma coisa política.
Ah, sim.
E daí você entra...
Ah, não. Eu tenho aqui um desabafo para fazer. Tem um bando de corno, que agora aparece história em rios mesmo por aí, que eu fiz um conteúdo criticando imposto. Aí falaram, o Pedro não criticava imposto no governo anterior. Eu, em algum momento, eu não... Eu tô a governos falando mal de imposto. E o cara vem tentar colocar...
Eu tenho um número. Imposto é questionado pelos brasileiros há 500 anos. Esse número existe, é isso.
É o quinto dos infernos.
Exato, você vai 500 anos. Ou então, você pega... Você abre a sua Alexa aqui, você faz assim. Você abre ela e pergunta... Há quantos anos o Brasil declarou a independência?
De acordo com o colaborador de respostas da Alexa Answers, a independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822.
Então, 201 anos, né?
Ou seja, você pode usar esse número, já que você quer um turning point para fazer sentido com a realidade atual.
Os Estados Unidos só existe...
Então, pronto.
Porque a Inglaterra tá cobrando imposto demais.
Exato.
Então, pronto. Especificamente.
Vamos usar o número atualizado. 201 anos, já que você não quer desde o início que era diferente, que tinha que marcar a moeda, tinha que marcar com uma coroinha a moeda, né? Tinha um negócio físico. Mas pronto, 201 anos, filho da puta. Usa esse número. Então, esse é o problema. Não estou com posicionamento político suficiente há 201 anos. Exato. É maior do que a nossa vida, seu idiota. Existe um negócio chamado nós... Isso de nós chamado Estado. Ele está contra nós. Fim da conversa.
Tem um canal de investimento que eu sigo que ele fala uma coisa que eu acho verdade. Você, pensando na sua vida, se organizando, você tem que tratar o Estado como seu inimigo pessoal. Porque ele é. Se você deixar, ele vai pegar tudo de você. E eu não estou não só reclamando de imposto, desde que eu me conheço por gente, como também eu estou reclamando de regulamentação, desde que eu me conheço por gente. Porque o exemplo que eu dei é o seguinte, hoje você não consegue comprar... Imagina... Porra, a gente não falou em dois episódios. Imagina, você vai comprar um Quid. Não é possível você comprar um Quid, vamos supor, não vamos nem falar de carro, vamos falar de Quid. Você não consegue comprar um Quid que não tem ar-condicionado. Antes tá. Ar-condicionado tem direção.
Ar-condicionado virou série?
Até sério? Onde eu, se eu não me engano, aí tem de segurança, porque você pode andar com o vidro fechado. Com airbag, com o sistema ali de o EBD, né? Da roda, o ABS, o caralho 4. E pode parecer muito legal. Pô, que legal, que mesmo que eu não vou nem comprar um carro, vou comprar um Quid, pelo menos eu tenho acesso a essas tecnologias.
Mas é completo, né?
Só que é o seguinte, campeão. O Brasil é um país pobre, e você vai falando, não, motor, regra de emissões. Eu acho que é a coisa mais hipócrita que já foi criada. Que os motores têm que ser cada vez mais eficientes. E os carros têm que ter cada vez mais segurança e ninguém compra carro. Então você parte de um cenário onde o governo ele estabelece uma regra ali. Os motores têm que ficar cada vez mais eficientes. No mundo ideal é muito legal. Imagina, vamos proibir assassinato? Eu acho que para, né? Porque você não cria a regra e a realidade muda em favor dela. Vamos abolir a gravidade. Eu acho que não funciona. Aí você vai lá colocando um monte de coisa, emissão, ar-condicionado, sistema, tudo. E ninguém compra o carro. E o que acontece? Regra de emissão. O cara não vai comprar um carro novo porque tá muito caro. Vai ficar andando de Opala.
E vai piorar, e porque é um Opala que já foi triplamente adaptado, reformado. Você faz ideia de quantas vezes esse motor foi aberto pra tentar fazer as coisas funcionarem de um jeito organizado?
Nossa... Ou 800 científicas já aqui.
Eu adorei o termo. Então, o seu carro de manhã tentando pegar é ele falando essa palavra que o Pedro falou. Porque é... Cara, tá tudo errado ali. Todo tipo de... Ah, não. É que a combustão, se ela estiver um pouquinho fora do tempo certo, já sai ali uma queima não limpa. Amigo, isso foi aberto pelo Janjão da esquina, que é um milagre ele ter salvo esse motor por R$200. Ninguém sabe como ele cobrou tão pouco e como o motor voltou a funcionar.
E ele não tem dinheiro pra comprar coisa.
É, o cara salvou o Opalão de ir pro lixo. Você acha mesmo que tem alguma engenharia em como esse combustível tá queimando? É um milagre, é isso aí do lugar. Ele tá poluindo umas 5 vezes mais.
A placa do carro é preta por causa da poluição, não é porque... Por causa da fumaça que ele solta. Mas é verdade, né?
É isso.
Porque
é isso.
O Renegade, porque.
O Opala faz quanto por litro, porra?
Ah, eu acho que ele faz assim, eu acho que.
Sim. É, ele faz.
0.3, alguma coisa.
Ele se move.
Porque assim, o que adianta? Você pega a Renegade, por que colocaram essa caralho desse motor turbo aí 1.3 nela, né? Porque pra ficar mais potente, pra ficar mais moderno? Não, por regra de emissão, porque o motor 1.8 ali, ele era mais antigo, o caralho A4, né? E não era tão eficiente. Só que é o seguinte, ninguém. Assim, uma Renegade hoje desse porte é 140, 150 mil. E é verdade que essas regras acabam criando umas hipocrisias. Curiosidade, não sei se
o meu carro é uma hipocrisia, ele saiu de linha por causa de emissão.
Não, mas ó, de curiosidade, a Renegade, antes, as versões mais, um pouquinho mais antigas, ela tinha um botão chamado economia de combustível. Você ligava o carro ali, beleza, estava dirigindo, quer economizar combustível, você apertava esse botão, aí entrava o modo eco, quase todo carro tem. Aí as regras
pioraram. Será que é isso que tá faltando no meu carro? Porque fica ali pertinho, aqui no canto, mais ou menos onde você fez o gesto. Será que esse é o botão do pobre que eu não tenho? Será que é o modo eco?
Pode
Puta
ser.
Que pariu,
Só
hein?
Que aí foi passando as regras, porque todo ano vai essa coisa, né? E elas foram apertando. O que eles fizeram? O carro, antes ele tinha o modo normal e o modo eco. Aí o que acontece? Ele passou a ter o modo normal, que é o modo eco antigo, e o modo esporte virou o modo normal. Entendeu? Então agora ele tem modo esporte. Tanto que tem uma versão do Renegade que é esporte. Só que o carro tá o tempo todo no modo de economia de energia, que era o anterior. Só que agora você pode ligar o modo esporte, que é fazer ele funcionar normalmente.
Ele volta ao normal.
Só pra seguir essas regras idiotas de emissão. Aí coloca o motor 1.3. Quando eu vi o Renegade 1.3, naquela época lá.
Nossa,
de...
é foda.
É, na época lá que tiraram o imposto só federal. Você vê como já faz diferença. Um monte de gente conseguiu comprar carro só porque diminuiu o imposto federal. Não são todos, né? Só que esse carro tá 140, 150 mil.
Suspeite quando um carro desse preço tá tomando um pau no Nissan March em alguns aspectos.
Cara, eu vi, eu não sei se é verdade e eu tô com medo de ir atrás. Você viu o novo Corolla?
Eu não vi o novo
Corolla. O novo Corolla Premium Hybrid, a Altis Premium Hybrid. Eu vi essa merda, esse carro, fazendo 0 a 100 em quase 14 segundos. Eu babei. Em quase 14 segundos. Babei de novo. 14 segundos.
E tá parecendo meu carro, pô.
Essa. Cara, os caras conseguiram. Ah, porque é carro de velhinho, velhinho não corre.
Eu adoro
14
carro de velho.
Segundos.
Adoro carro de velho. Mas 14 segundos pra um Corolla é estranho mesmo.
É um motor, eu acho que é 1.6, porque ele é híbrido, né? E é pra economizar e tal. Regras de emissão. Os caras. Meu, por que eu não queria Camaro 1.0, então?
Mano, vai começar a ter jailbreak de carro. Você compra ele nas regras de emissão na montadora, aí você leva pro Junjão, ele dá um ajustezinho no chip, o carro volta ao normal, na potência normal, e pronto, você usa. Vai ter que ser isso.
É, tem um amigo nosso aí que ele comprou um T-Cross.
Tem amigo nosso que fez com uma Harley, não tô nem brincando. Ele fez esse ajuste com a Harley.
Ele comprou o T-Cross aquele 1.0, é o que eu falei. Okay? Esse motor 1.0 da Volkswagen, olha só, turbo, legal, né? Aí colocaram ele no Polo. Pô, o Polo, ele anda
Você
bem.
Gosta de T-Cross?
Oi?
Você gosta de um T-Cross?
Não. Tá. Aí colocaram ele no Virtus, mesmo projeto, é um Gol, um Polo com bunda, beleza. Colocaram no Nivus, que é ele bombadinho, todo bombadinho. Aí, pé, eu acho que já estamos forçando mais o motor. Aí pegaram e colocaram o T-Cross. Aí esse cara falou que no começo ele tava fazendo 4 por litro com gasolina. Porque é um motor legal, só que é desse tamanho, ó. Cara, olha, do filho da puta do motor. E o carro continua sendo o T-Cross, porque o T-Cross originalmente é a versão 1.4, que é o meu motor do Jetta. Inclusive o Jetta teve downsize, né? Que era o 2.0 turbo TSI, aí foi pro 1.4 turbo TSI. Então assim, aí você coloca um motorzinho desse que ele fica puxando um T-Cross. Não faz sentido. A Fiat tem o Fastback. E o Fastback tem a versão 1.0, que é o T. É o T200, acho. Esse é 1.0. Quanto pesa um caralho
do Fastback? Tá puto, o bicho tá puto agora.
Cadê a bosta do Bing, filho da puta?
Cadê a bosta do Bing? É um bom jeito de não estou achando esta merda.
Vamos lá.
Agora é um app independente isso aí, viu?
Eu vi.
Olha que lindo.
Quanto pesa um Fiat Fastback?
Não todos. Pior que ele realmente conseguiu. Ele escreveu feito a bunda, mas ele vai responder direito. E seu som deve estar baixo. Normalmente você deve o som baixo.
É.
Perfeito.
Olá, este é o Bing. Eu posso te ajudar.
Fiat Fastback
é um SUV coupé subcompacto produzido pela Fiat principalmente para o mercado sul-americano, que foi lançado em agosto de 2022.
Cala a boca! Ó, tá aqui, ele pesa entre 1.253 e 1.300 quilos, 1.304 quilos. Provavelmente pela diferença do motor, certo? Meu, é 1.0 puxando o meu carro.
É um Fiat Fastback.
Porra, por que que vocês fazem isso? Eu não tô falando pro cara que quer correr. O motor, ele vai ficar estressado.
Você não, eu gosto de um negócio que é... Qual que é o nome? Não é Cold Carnage. Tem um negócio que é tipo pecados contra a programação, contra as máquinas. Aí o pessoal fica fazendo carnificina com robô. E eu vou fazer uma agora. Você não usou certo. Pesquise o preço do Fiat Fastback 2022 e dê a equivalência dele em sacos de arroz. Com base nisso, verifique quantos cavalos seriam necessários para arrastar esse saco de arroz num dia normal.
Por que 2022, de curiosidade? Eu acho que não tinha Fastback 2022.
Não tinha?
Pera.
Acho que vai puxar de 2023, então.
Lançado em agosto. Não, foi lançado em agosto de 2022.
Ah, tá, porra. Não me assusta assim, não. Retrolagem tem que ser de qualidade.
Mas é o que eu falei, assim, quanto ela faz.
O preço do Fiat Fastback 2022 varia entre R$129.000 e R$149.000.
Puta, sai o preço, caralho.
Quanto ao preço do saco de arroz, os dados mais recentes indicam que o preço da saca de 50 kg de arroz é de aproximadamente R$128.21. Para calcular a equivalência do preço do Fiat Fastback em sacos de arroz, vamos considerar o preço médio do Fiat Fastback, que é de R$139.000, e o preço da saca de arroz. Usando a fórmula, temos: quanto à quantidade de cavalos necessários para arrastar esse montante de arroz, isso dependeria do peso de cada saco de arroz e da capacidade de carga de cada cavalo. No entanto, sem informações mais específicas,
mano,
não é possível
eu consegui
uma
falar
precisa.
Peso de um jeito que saiu o preço e ainda assim a resposta ficou com, como é que é? Machine slaughter insuficiente. Cara, algum engenheiro na outra ponta vai ver essa merda e falar: filho da puta, você usou energia, nosso servidor pra isso.
Vamos encerrar aqui com um despatrocínio, porque o Adriano sabe, eu estava de olho no Fastback. Na época
você
da isenção
de olho nos 30 carros diferentes, insatisfeito com todos, e comprou um que tava totalmente fora do radar. Que ninguém esperava.
E
na verdade, nós recebemos mensagens do pessoal perguntando qual era o seu carro, porque você ficou meses sem falar pra audiência qual carro você realmente escolheu.
Eu falei algum episódio aí atrás?
Não, você falou tipo no episódio anterior e nesse.
É o Cerato. Que é Cerato.
Um carro de mafioso.
Um pouquinho mais novo, eu tô apaixonado pelo carro. Usei o carro.
Também chega um Kia Cerato preto à noite, desce o vidro filmado, tá o Pedro. Você fala, não sei se é o Pedro. Pode ser alguém que só é parecido com ele.
Ah, pega eu. Eu fui ver o Fastback e falei assim, porra, o Fastback eu sei que é da plataforma, do Argo, né? Porque os caras ficam aumentando. É que nem eu. Bom, vou ficar quieto. Só que assim, pô, você senta. Sempre faço isso, você vai comprar carro, vai lá, senta no banco do motorista. Tá tudo preparado pra você, que é o cara que vai comprar, geralmente é o cara que vai dirigir. Entra na parte de trás. Sempre faço experimento. Eu, no meu, quando eu tinha o carro, eu fiquei 2 anos sem andar nenhuma vez atrás. E quando eu andei atrás, aliás, eu, no meu carro, o carro, eu nunca andei atrás.
Nossa.
Eu andei quando o Adriano me deu carona.
Você teve dó de você
mesmo. Aí eu olhei atrás e falei, caralho, todo mundo sentou aqui atrás, passou por essa experiência.
Sim.
Porque o andar carro, espaço, tudo, é feito para o motorista. Aí o que acontece? Eu fui no flashback, entrei, meu, o carro te abraça. Caralho, meu, tá tudo certo, botão parece uma nave espacial. Eu entrei atrás.
Os primeiros HB20 tinham um problema que eu não sei quem foi o gênio que falou, vamos fazer um carro rebaixado por dentro. Porque você parecia uma criança com os pezinhos pra cima. Porque o assoalho do banco de trás era quase da altura do banco, então você ficava com os pés pra cima, com o joelho na cara. Em caso de colisão, você já tinha um traumatismo craniano com o seu joelho, porque você parecia um coelho sentado no banco de trás.
Outra geração ali é...
O primeirão. Era uma desgraça.
Era o primeiro, porque eu tinha visto um dia edição comemorativa e com o banco abaixado, certo? Eu, no alto do meu 1,71, tava quase encostando a cabeça no teto, do lado do motorista.
Magnífico, né? Magnífico. Senta atrás dele.
Eu não imaginava que o Celta era tão gigante perto dele. Caralho, espaço interno.
Pega os HB20 da época que explodiu o Uber ter HB20, logo no começão, e senta na parte de trás. Você fala, caralho.
Por causa de frota, né? Porque...
Não, assustador esse carro na parte de trás. Puta merda.
Oi, hoje, um dos motivos que eu desisti do flashback é que na hora que eu sentei atrás... Pô, você olha o carro na rua... E pior que assim, ele tem um efeito legal. Você olha ele na rua, ele parece um puta carro gigante. Você vai chegando perto, assim, passou ele e passou qual que é o carro? Uma Duster. A Duster come o flashback. Que ele tem todo um design gigante, mas ele não é, ele é pequeno. Ele só vai cumprir. É um puta porta-mala, por quê? Porque vamos foder o pessoal que tá atrás, né? Como tudo na vida, vamos foder, porque não é, gente.